Aleatórios, como é que vocês estão, hein? Sejam bem-vindos a esse podcast, afinal, bem-vindos ao Bruxonildas, o seu podcast sobre bruxaria. E aqui, do meu lado direito, nós temos Dona Mariana, a nossa pessoa que tá inserida no druidismo, e que caiu nessa rede social muito maluca, começando fazendo umas dancinhas, mas depois vindo pro lado da bruxaria. E aí, fale um pouco mais.
Oi, Brutinho de Carvalho. É, foi mais ou menos assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, como que a gente caiu nesse universo louco do Witch Talk, né?
Aqui, do meu lado direito, aquela pessoa que também começou no TikTok fazendo dancinha, aliás, afinal de contas, ela é uma professora de dança, então, né, gente, vai continuar tendo dancinha da Tami aqui, né? Então, aqui do meu lado direito, Tami, por favor, diga pra que veio.
Avisar, ela pode falar que eu cheguei. Oi, gente. Vamos dançar e vamos falar de bruxaria.
Vamos, então, falar aqui hoje sobre as nossas primeiras impressões quando a gente conheceu o Witch Talk. A gente teve a interação com o Witch Talk gringo ou com o BR logo de vez. E aí, meninas, qual foi o primeiro vídeo que vocês viram de bruxaria no TikTok?
Eita, pergunta difícil. Eu não lembro qual foi o primeiro, mas eu lembro que eu ficava lá fazendo dancinhas, vendo dancinhas, brigando com as tias que comentavam dos meus pelos no sovaco. E aí, do nada, um dia começou a chegar em mim coisas de magia. Mas eu não lembro quem chegou primeiro, mas era BR. E eu lembro que eu comecei a ver umas coisas esquisitas. E eu fiquei assim, gente, será que eu tô errada? Será que eu aprendi as coisas direito? Ou será que essa galera tá viajando muito?
Gente, eu acho que um dos primeiros vídeos que apareceu pra mim foi um vídeo muito simplesinho, assim. Foi, tipo, uma pessoa ensinando a consagrar algo. E aí foi ok. Mas, tipo assim, foi o mais ok. Aí depois foi só uma ladeira abaixo, assim, muito louca. E a pessoa ensinava também mais ou menos, assim, consagrar a coisa. Era, tipo assim, pra quem sabia, ok. Pra quem não sabia, era, tipo assim, o que está acontecendo?
É, eu peguei os primeiros vídeos no Witch Talk gringo, né? Eu tinha um perfil meu aleatório, onde eu só postava dancinha, tipo, pra curtir mesmo. E eu comecei a receber mais sobre isso, eu comecei a acompanhar as discussões da galera da gringa e o que a galera tava falando. Eu cheguei, acho que em alguns poucos criadores de conteúdo do Brasil. E eu já tinha um Instagram com um propósito um pouco mais estético. Então eu falei, ah, vou fazer, quero falar sobre, quero comentar o que tá acontecendo, entendeu? Tipo, eu vi as tretas da gringa e eu queria comentar aquilo, dar minha opinião. E foi basicamente assim que eu achei o Witch Talk, vendo a galera falar. E isso me chamou muita atenção, galera, porque
antes a Mari, ela só queria participar das tretas, ela só ficava olhando o que ia acontecer. Atualmente ela participa das tretas, ela tá dentro das tretas. É muito assim, tipo assim,
eu
quero muito participar dessa treta.
Eu pego a treta e falo, mundo, olha essa treta, vocês precisam ver essa treta. Mas uma coisa que eu lembro que chamou a atenção é como o TikTok dá abertura pra vídeos falados, e eu gosto de falar. E daí, no perfil, no normal, hoje não adianta a gente explicar um negócio que é super importante pro desenvolvimento do mundo, todo mundo tá cagando pra você. Agora, no TikTok, eu percebi que isso tinha mais visibilidade, por isso que eu gostei de lá, assim. De cara. Mas era o gringo, não era o BR.
Sim, o BR, ele deu até uma mudada atualmente, né? Porque o pessoal tá fazendo atualmente mais vídeo falando dentro dele, né? Antes era muito vídeo, tipo, musiquinha, coisinhas escritas na tela e apenas isso. E aí eu percebi que deu uma mudada.
E isso é um grande resumo de uma prática muito complexa, né? Então, um minuto já é pouco. Imagina você só escrever. Muitas vezes a gente tem que fazer vídeo de um minuto e escrever um monte de informação em cima pra você conseguir passar a informação melhor. Agora imagina você só escrever. Isso me chamou a atenção quando eu caí no Witch Talk BR.
Não tem nem como passar a informação só escrevendo. Às vezes as pessoas não entendem. Interpretação de texto já é uma coisa difícil com a gente falando. Imagina só lendo.
Se a galera não tá sabendo qual que é a diferença entre citação e plágio, tá meio complicado, né, a nossa vida.
Olha, a gente vai ter que concordar sobre isso. Isso é complicado, né? Isso é complicado.
Ai, desculpa, gente, mas eu tinha que fazer esse comentário aqui, porque eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Se não for pra gravar podcast causando, eu nem venho gravar. Quarta-feira, meu irmão. Quarta-feira.
A gente grava na quarta-feira por um motivo. Tudo culpa da Yasmin, porque é quarta-feira.
Porque quarta-feira é dia de Odin, meu bem. Quarta-feira é dia que a gente tá assim, ó, fritadaça, né? Energia de Odin.
Agora eu vou levantar uma bola aqui. Qual foi a coisa mais legal e a coisa mais estranha que o Witch Talk trouxe pra vocês?
Começa aí, Mari, por favor.
Eu acho, assim, o Witch Talk me trouxe muitas coisas, muitas conquistas pessoais, assim. Eu só entrei no druidismo, de fato, por causa do Witch Talk. Senão eu não teria conhecido Etienne, eu não teria entrado em grupos. Eu nunca alcancei esse número de seguidores que eu tenho em nenhuma plataforma até agora. Eu conheci vocês, eu conheci um monte de gente legal. Então, nesse aspecto, sim. Agora, falando de um ponto de vista meio visual, eu acho que várias coisas foram... achei legal, eu acho legal o contato que o TikTok deu com criadoras de conteúdo gringas que são muito mais velhas que eu. Gente com, tipo assim, 30 anos de prática em bruxaria tradicional. Isso eu achei muito legal. Tipo, a pessoa traz uma perspectiva diferente, aborda umas paradas assim. Engraçada, a mesma pessoa que eu tô falando fez também a coisa mais esquisita que eu já vi, que foi uma live em sessão de espelho. Isso pra mim foi a coisa mais esquisita que eu já vi. Live com sessão de espelho. Daí os espíritos apareciam no espelho. Aquele dia foi louco. Foi a live mais apreensiva que eu assisti na minha vida.
Eita, já quero ir.
Eu vou mandar. Vocês têm que ver. É muito louco. Não recomendo pra quem é meio fraco.
Gente, que loucura. Eu achei muito interessante isso. Eu não cheguei a ver nenhuma live assim da gringa, porque, né, eu não falo inglês. Então eu só resumo ao WitchTalk BR.
Mas essa, Yas, é bem de boa. Porque a criadora, eu tô falando da Witch Foot, né, traduzindo a pé de bruxa, né, pra ela fazer esse trabalho, ela tem que estar em projeção astral, então ela faz a live inteira, ela tá apagada, ela não fala nada, é só o espelho, a ritualização e as pessoas que estão comentando, então você só assiste e espera acontecer alguma coisa.
Caralho, viado, isso é muito foda! Nossa, eu quero assistir só pra ver qual é que é desse bagulho aí. Tipo assim, beleza, é meio assustador assim pra quem é de fora, mas eu achei muito interessante.
Não, pô,
é muito interessante.
E daí aparecem alguns espíritos que são dissidentes da treta e eles viram e mexem e aparecem nos reflexos. Eu achei que vocês sabiam dessa treta, gente, isso é muito legal.
Nossa, é muito não, eu tô muito curiosa, real. Inclusive, links no post.
Links no post, gente, é sério, é muito louco. Essa foi a coisa mais louca que eu já vi no TikTok.
Nossa, gente, eu quero muito ver isso agora, porque eu achei extremamente interessante. Eu achei muito interessante mesmo. Tipo, muito interessante mesmo, 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 mesmo. Eu achei foda pra caralho.
E só mais um comentário sobre isso, que é mais louco ainda. Ela usa uma boneca de porcelana, que geralmente ela compra de antiquário, e essa boneca fica carregada com a energia do ritual, e ela vende isso depois. É literalmente uma spirit doll. Então, é muito louco.
Oi, gente. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz uma Annabelle pra você ter na sua casa.
É mais ou menos isso. Mas você gostou muito disso. Agora eu quero saber, Yasmin, o que, que você viu de mais legal e de mais bizarro, esquisito ou curioso no TikTok desde que você entrou? Não vale falar da reencarnação de Lilith ou dos áudios da Sense Márcia. Tem que ser diferente.
Tá bom, a coisa mais legal foi, tipo, conhecer, tipo, toda a galera dos Pagões Unidos, né, você, a Tami, a Eti, o Igor, tipo, toda a galera lá, o Vitor, então foi muito legal conhecer essa galera, porque é uma galera aqui do Brasil, que tem, tipo, uma puta experiência, que conhece coisa pra caramba, e a gente se reuniu e tudo mais, né. A coisa mais bizarra que eu já vi até hoje no TikTok são algumas coisas, né, tipo... Primeiro é a coisa, tipo, marcarem a gente, né, que é, tipo, criador de conteúdo, em qualquer vídeo aleatório que tenha sobre espírito, jogam a gente lá e eu fico assim, gente, mas o que, que eu tenho a ver com peixe?
Cada vez agora é o vídeo do, não fale essa palavra aqui, para quem não sabe, minha avó era bruxa de verdade, ela veio da Ucrânia. É o mais recente. Me marcaram muitas vezes nesse vídeo.
Não, e nos jogam no meio das tretas aleatórias também. Tipo, pessoas estão brigando, aí colocam assim, marca, né? Concordo com isso. Tipo assim, não vou me manifestar. Eu já compro muita treta. Imagina se eu entrar na dos outros.
Meu, eu acho que a coisa mais absurda que já chegou... É tipo assim, não é absurdo, mas pra mim ainda... Eu fico muito assim, ah, mano, vai se fuder, sabe? Vai tomar no seu cu. É a galera que acha que você pode ser bruxa e ser cristã. Isso me estressa de uma tal maneira, gente. Tipo, não, pessoa, não. E pior que as pessoas assim ganham muitos seguidores, porque é, tipo, agradável aos olhos, né, gente? Mas não dá pra ser as duas coisas, tá? Deixa eu falar que não dá.
Não faz sentido histórico nenhum, gente. Nenhum.
O maior problema é aquilo, né? A galera quer usar a Bíblia embaixo. Você tá literalmente sendo evangélico e bruxo ao mesmo tempo. Qual que é o que tá acontecendo? Eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho uma irmã que ela é pregadora em igreja evangélica. E daí um dia a gente tava trocando ideia e daí eu falei, Camila, qual que é a tua opinião sobre isso? Daí ela olhou pra mim e falou assim, só se a pessoa tá achando, sei lá. Ela olhou pra mim e falou assim, fez sentido no preto da capa, só se for. Porque no resto... E daí eu fiquei assim, obrigada, de nada.
Gente, mas não faz sentido nenhum você ser bruxa e ser cristã. É um choque de egrégora tão grande uma coisa com a outra que eu não sei como as pessoas não ficam loucas. Porque isso daí é um choque de egrégora que deixa a pessoa maluca. Deixa muito maluco. E você, Tami, aliás, qual foi a melhor experiência sua dentro do TikTok? Qual foi a pior?
Olha, primeiramente foi conhecer a galera, né? Entrar no rolê, conhecer vocês, essa doideira que surgiu, com muito amor, claro. Entrar no Pagãos Unidos, entrar nos grupos, isso foi muito tri. E acho que a coisa mais doida que eu vi é a galera botando tudo dentro de caixinha. Então, tipos de bruxa, sinal de Deus, essas coisas que, né, a gente pensa, o que que está acontecendo? O que eu acabei de ler? Que
Gente, não, isso daí é uma coisa que a gente tem que. Metade do episódio vai ser a gente comentando sobre isso, porque isso é uma tendência do TikTok e talvez do Twitter, assim, algumas pessoas. Porque eu não tinha visto isso em nenhum lugar antes. Sinal de Deus, que uma divindade quer falar com você. Gente, da onde vocês tiraram isso? E primeiro, eu não sei da onde saiu tanta gente achando que bruxaria tem que ter ligação tanto assim com uma divindade. Tipo assim, você consegue fazer bruxaria sem ter nenhuma divindade envolvida nisso. Você só fazer, só ir lá.
eu quero aproveitar que vocês levantaram essa bola para a gente já começar a falar sobre a nossa próxima pauta, que é as nossas críticas. Não era bem essa, mas não tem problema. Falar quais são as nossas críticas ao WitchTok, porque eu acho que isso é o que a gente mais tem, né? A gente tem muitas críticas, a gente até poderia fazer um episódio inteiro sobre isso. Eu acho que o episódio de bruxaria, de bruxa evangélica, a gente pode fazer também, porque, gente, é um pano para manga muito grande. Então eu gostaria, com a autorização dos envolvidos, de trazer essa pauta. Quais as nossas críticas em relação ao Woodstock? Sempre pensando que a gente tem que falar o que a gente para onde a gente acha que esse rolê vai. Mas quais são as nossas críticas?
Ah, e sobre o rolê sobre bruxaria e cristianismo, né? Essa porra toda, a gente vai ter que ter um episódio só sobre isso, e a gente vai ter que falar sobre a questão política que tem em se você, pessoa, se posicionar como uma bruxa, como um bruxo, como um bruxo. Existe uma questão política. A gente não pode esquecer disso. Nunca, nunca, nunca.
Não queima a pauta, Dona Yasmin. Isso aí vai ser um episódio gigante. Vamos com calma, vamos por partes.
Desculpa, gente, me empolguei. Vamos aqui para as críticas ao TikTok. Por favor, dona Tami, já que, né, falou que eu tava queimando pauta, comece com suas críticas.
Primeiramente, não vou cortar isso na edição, tá? Então vai ficar aí as queimações de pauta, tudo, que é pro pessoal saber como é que funciona essa gravação. Críticas, então, gente. Deus não dá sinal. Essa é a minha maior crítica dentro do WitchTok, é o que eu falo o tempo todo. Vocês estão com a faca e com o queijo na mão, vocês estão jogando queijo no chão e a faca no olho. Porque não faz sentido, sabe? Não faz nenhum sentido querer botar divindade no meio de tudo e achar que porque tu sonhou com mosca, tu tem que trabalhar com fulano de tal. Nenhum sentido.
Eu acho que para mim, eu tenho muitas críticas, assim, mas eu acho que a crítica principal agora eu vou englobar várias nisso que eu vou falar. Eu acho que é a simplificação excessiva da informação, é a redução, é como se o TikTok resumisse muitas coisas. Essa questão de sinais de Deus, para mim, é um exemplo. Eu acredito que o TikTok gringo, primeiro, era um vídeo de simbologia vinculada a um Deus, e não sobre um sinal de Deus para contato, e alguém fez uma tradução bizarra, ou a informação foi passando de telefone sem fio. E isso é um reflexo de um resumo muito aleatório da informação. E acho que, para mim, esse é o grande problema. É claro que a gente tem que resumir informação lá. Isso é essencial. Mas, por exemplo, você pega um vídeo da pessoa ensinando a fazer um feitiço e não fala do básico, que é toda a sua intenção, é instalar o tarado de consciência, é como que você articula a planta. Essa semana mesmo levantou o maior BO das pessoas achando que louro substituía qualquer planta desde que você escrevesse o nome da planta no louro. Tipo, gente, da onde isso foi tirado? Qual que é a tua referência para isso? Se resume a informação, gente, é um absurdo, sério.
Esse rolê do louro saiu do Twitter, gente. Esse rolê do louro saiu do Twitter. Desculpa a galera aqui que é do Twitter, mas a gente tem que tirar isso da cabeça, gente. Louro não substitui qualquer erva. A gente tem tanta. Eu fiz um vídeo no TikTok pra eu pegando erva na pracinha de casa, gente. Puta que pariu, sabe? Tem ervas à sua volta, sabe? Tem plantinhas, tem mato. Mato é erva. Toda erva, todo matinho que existe tem uma função energética. É só você ir pesquisar. Para de ser preguiçoso, pessoa.
Sim, Sim, e daí a gente pega essas atrocidades, por quê? Porque, assim, se resume demais as coisas, se assume como tudo que tem lá é uma verdade absoluta. Então, porque eu vi um vídeo que falava isso é verdade, e daí a pessoa não vai atrás de referência. Tá, mas da onde essa informação tá saindo?
Não, e outra, a referência da pessoa é perguntar pro outro criador se ele concorda. Não é ler um livro ou procurar a fonte. É ficar tipo, fulano, você concorda com essa informação? Ou, me explica essa informação. E aí marcam a gente numas coisas que não faz nem sentido. Que eu fico tentando descobrir qual foi a linha de raciocínio que levou a pessoa até aquilo para eu poder responder a pergunta que ela me fez.
E também nisso acaba gerando um negócio que a pessoa pega algo de outra linha de trabalho, tipo um rolê que é da Kimbanda, sei lá, e a pessoa quer que você explique da sua perspectiva. Não, isso não é da minha linha de trabalho, entendeu?
Ah, e sobre essa questão de ervas e tudo mais. Eu vejo um pessoal, tipo, pegando muitas estruturas que estão, às vezes, dentro de uma egrégora ou de um pensamento muito gringo e querendo levar isso para estruturas brasileiras. A gente tem que entender que a gente tem uma cosmovisão nacional. Isso é extremamente necessário. Porque eu vejo gente falando assim, ah, dá para usar alecrim para fazer feitiço de banimento. Gente, alecrim aqui no Brasil não é usado para isso. Ele não vai ter a mesma força do que a galera lá na Europa usa para fazer um banimento. Aqui alecrim é uma erva associada à alegria, à prosperidade, à estimulação, né? Não faça feitiço antes ansiedade com alecrim, por favor, obrigado de nada.
Isso é uma coisa que na última aula do curso, gente, eu tenho um curso, liga nós, eu falo que é sobre qual que é a função principal de uma planta. A função principal é muito determinada pela cultura que você está inserido. Qual que é a grande egrégora dela? Você não pode olhar para a ruda e falar, porque em teoria, em livros norte-americanos, eles citam a ruda como algo que pode ser trabalhado por questões de amizade. Mano, se tu meter a ruda em qualquer coisa que tu fizer aqui, cara, você tá fazendo um banimento. A ruda é uma erva usada no exorcismo, entendeu, cara? Vamos lá. Calma, gay. Aqui no Brasil, a gente tem um contexto muito forte, e esse é o problema de transpor as coisas. É outra coisa que tem é o sal grosso. De novo, a gente entra no ponto das pessoas não lerem sobre o que elas estão recebendo. Conteúdo norte-americano, principalmente norte-americano, se usa muito sal grosso em tudo. Cara, a gente sabe melhor. Sabe por que a gente sabe melhor? Porque a gente tá no país da Umbanda, do Candomblé, do Ifá. A gente tem um monte de religião de matriz africana que trabalha com sal, ó.
Gente, vamos parar de achar que bruxo americano sabe fazer alguma coisa de magia, porque puta que pariu. Não, desculpa, mas fica uma lambeção de bola de gringo que, olha, eu vou te contar, eu fico puta com esse bagulho, porque a gente aqui, ó, igual a Mari falou, a gente tem um candomblé, a gente tem um banda, a gente tem toda uma tradição indígena aqui no Brasil que é extremamente forte, e aí você vai e vai ver as coisas lá dos gringos, tipo, compra coisa de autores nacionais, tipo, a questão energética das ervas, é uma das poucas coisas que a gente consegue adaptar na bruxaria sem ser uma apropriação cultural. Principalmente se você não faz ela dedicada a um santo, a um orixá ou qualquer coisa desse tipo. Porque a função dela não vai mudar, assim como a função, por exemplo, medicinal dela não muda.
A gente fez uma volta gigante, começou a falar de planta, a gente levantou a polêmica e não cortou ela, né? A gente só jogou a bola pra cima, sem o corte. Então vamos voltar lá... Polêmica!
Tá, vamos voltar aqui pro It Talk, que a gente tá falando muito sobre plantinhas até agora, porque a gente é as loucas da planta. As três é as loucas das plantas. Então, coloca três pessoas loucas de planta, dá nisso num podcast. E, aliás, precisamos fazer um podcast só sobre plantinhas pra Mari vender o curso dela aqui.
Que, gente, sim. Por favor, vamos falar de pata de vaca.
Mas vamos aqui agora pras meninas, né? Pra gente voltar sobre a questão das críticas ao It Talk, né? Por favor, Mari, fale suas críticas profundas ao It Talk.
As críticas profundas, né, da pessoa que tá numa prática organizada, né? Sempre assim, quando forem pedir alguma reflexão profunda, vão mandar para mim, porque é assim que funciona nesse trio. Enfim, como que nem eu tava falando, eu acho que o ponto principal é as pessoas assumirem tudo aquilo como verdade. São informações muito, muito, muito curtas para serem assumidas como verdade. E o imediatismo. É uma rede social de pessoas muito jovens, né? Muito, muito, muito jovens. Nós três somos pessoas acima da idade média do TikTok. E existe uma necessidade, tipo assim, eu comecei a estudar tarô ontem, hoje eu sou taróloga. Não é assim que funciona. Tipo, eu comecei a praticar bruxaria. Ai, mas eu já pratico há 2, 3 meses. Não é assim que funciona. Tipo, não é porque você estuda um oráculo há 3 anos que tu é um oraculista. E porque é um caminho que demanda muita dedicação E a gente não tem dedicação, porque nós vivemos. Olha, gente, ó, spoiler muito importante. A gente faz outras coisas da vida, sabe? A gente faz outras coisas, a gente não se dedica só pra isso. Então vai demandar tempo, sim. E esse imediatismo acaba atropelando uma coisa em cima da outra e a gente acaba resultando nessas coisas aleatórias que a gente vê e vários conflitos, se for parar pra analisar, vários conflitos que acontecem no TikTok é exatamente por causa de imediatismo. Ou imediatismo ou falta de conteúdo teórico. É tudo por causa de dentro disso aí. Das pessoas quererem atropelar a carroça na frente dos bois. Ou, não, não é nem isso, a pessoa tá soltando o boi e não terminou nem de montar a carroça e tá com o boi correndo lá na frente, não montou a carroça, não carregou a carroça, entendeu? Sim. É outro nível.
Vamos às minhas críticas com o TikTok agora, né? E eu não vou queimar pauta dessa vez, porque eu sou a rainha de queimar pauta. A host é a rainha de queimar pauta, gente. Que podcast maluco que vocês estão ouvindo aqui. Bem, as minhas críticas ao TikTok, primeiro, é que eu percebo que as pessoas criaram na cabeça dela que realmente a bruxaria não tem regras no TikTok. Criou-se isso dentro da cabeça das pessoas e eu fico assim, beleza, realmente a gente não tem regras, mas a gente tem consensos dentro da bruxaria. É tipo o consentimento que a gente tem quando a gente vai transar com alguém, a gente tem isso dentro da bruxaria. É o melhor exemplo que eu posso dar aqui.
Nota, eu tava tomando água, eu quase cuspi água na tela do computador com esse comentário. Perfeito.
Aí eu lembro que se quem ouvir esse podcast for o nosso público lá do TikTok, todo mundo tem menos de 16, então eu não quero ninguém entendendo essa piada aqui, não.
Não, essa da piada, eles podem entender, porque é bom que o jovem já saiba o que é consentimento na hora que a gente vai fazer sexo, é importante. Não tem
verdade,
tanto problema
verdade,
assim.
Verdade.
A gente não tá falando do ato em si, a gente tá falando da pessoa consentir que vocês vão fazer o negócio. Mas, né... As pessoas esquecem que a bruxaria, ela funciona muito assim, com o consentimento de uma comunidade, né? Como ela não é uma religião ou não é uma prática mágica, que a gente trabalha com hierarquia, né? A bruxaria, ela é muito horizontal. As pessoas acreditam, têm uma falsa impressão que você não deve respeito a ninguém. Muito pelo contrário. A bruxaria é um resgate muito grande aos seus antepassados e às pessoas que vieram antes de você.
Ou se deve respeito... chega a um nível de um endeusamento, que também é problemático. É tão problemático quanto você não respeitar, é você endeusar um criador de conteúdo, no caso que a gente está numa rede social, só porque ele tem mais conhecimento de prática que você, entendeu? Você tem que se sentir livre para questionar essa pessoa.
Na dúvida, você sempre pode pedir fontes. Da onde a pessoa tirou aquilo ou se ela tem alguma fonte para indicar sobre o tema.
Às vezes vai acontecer da pessoa olhar para você e falar, aprendi com a minha experiência? Vai. Daí esse momento que você olha e fala, ah, interessante, é uma pessoa ali com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 anos de experiência. Beleza, é um aprendizado bem interessante. Isso foi se fortalecendo com a prática. Mas nada te impede também de buscar referências que refutem o que a pessoa está te falando, né? Algumas, e eu falo essa questão da experiência porque eu gosto de uns métodos oraculares que não tem teoria muito bem escrita. Não existe consenso na seromancia nem na teimancia. Não existe uma regra. É assim, toda vez que cair a estrela vai significar isso. Existem poucos pontos comuns. Então, é muita coisa que se aprende na experiência, e beleza, isso é possível. Só que, né, às vezes a pessoa tem uma fonte que embasou a experiência dela. Eu desenvolvi isso com base nisso. Se tu quer chegar onde eu cheguei, tu vai estudar isso, e você forma a tua própria conclusão sobre isso.
Mas voltando aqui à minha linha de raciocínio, que quase saiu aqui da minha cabeça, porque eu perco linha de raciocínio, que é uma beleza. Mas, assim, realmente, a gente não pode nem endeusar ninguém, porque uma das coisas que a gente mais precisa ter dentro do meio da bruxaria é ser uma pessoa questionadora e ter o senso. Você tem que ter o senso, pessoa. Por favor, tenha o senso, que ter o senso é muito importante. Mas, falando sério aqui, né? A questão que a gente tem que aprender é que a gente precisa respeitar pessoas que vieram antes do que a gente. E respeitar, gente, não é levar a palavra do que elas falam como lei. Uma coisa é você respeitar quem veio antes de você, outra coisa é você acreditar que tudo que aquela pessoa falou, nossa, é verdade absoluta, nunca deve ser na vida questionada. Você
Ninguém
tem sim.
Ninguém aqui é o Crowley. Ninguém aqui é o Crowley, né? Que perdeu a esposa pra entidade e criou a lei. Então é por aí.
Olha os comentários desse podcast, é maravilhoso, gente. Mas então. Questionem as pessoas, questionem, mas também entendam que elas tiveram mais práticas do que vocês, e existem coisas, gente, que a gente tem que entender que infelizmente ou felizmente, elas só vêm com a experiência. Tem coisas dentro da bruxaria que elas não vão vir com estudo, não vão vir com teoria, vão vir com a experiência.
Não, eu fiz um apontamento super raso do nosso problema prático. Vocês fizeram reflexões teóricas gigantes. Aí eu estou como? Estou aquele áudio do cachorrinho, né? O pessoal tipo, au, au. Aí o cachorrinho, no final, estou assim.
Você levantou a bola, cara. Só desenvolveu em cima.
É, não, mas você começou com um negócio ótimo falando sobre a questão dos deuses que a gente tem lá dentro do It Talk, né? É, que é muito, tipo, gente, eu e a Tami, a gente passou por um tempo que a gente ficou assim, será que eu estou vivendo a bruxaria de um jeito certo? Ou ela mudou drasticamente e eu não tô percebendo? Que caoísta tem uns pensamentos meio assim, às vezes, na vida dele. Tipo assim, será que eu estou com uma crença muito limitante?
Não, e o pior é tipo assim, gente, será que eu tô muito errada? E tem deuses me mandando sinais há anos e eu tô me fazendo a egípcia aqui? Porque nunca na minha vida eu tinha ouvido falar em sinal de Deus. No momento que Deus chegou, veio dando dois murros na minha cara, sabe? Não teve sinal nenhum.
E eu acho também que todas essas críticas que a gente tá fazendo, o ponto importante delas serem críticas é que, tipo, não são coisas que vão levar pra algum lugar positivo. Quando a Tami participou de um dos episódios do Magicando, não sei se até esse episódio sair isso vai estar disponível, mas eu e a Yasmin, a gente acompanhou ao vivo, e eu não lembro o nome do moço, fugiu, eu acho que é Vitor, mas eu não tenho certeza. Ele fez um apontamento interessante sobre, assim... Estava falando do caso de...
É Vinícius Mari.
Ah, obrigada.
O nome dele.
Obrigada. Desculpa, Vinícius. Faz parte. Era com Vi, pelo menos. Então, ele fez um apontamento interessante sobre o caso das pessoas que estavam amaldiçoando a Lua, como se fosse uma forma de você sobrepor a hierarquia, sobrepor sua maestria e você alcançar um próximo nível dentro da bruxaria. O grande problema é que essas falhas que a gente tá apontando não levam a gente pra frente, levam a prática pra trás. Então não são movimentos que fazem a gente criar um novo movimento dentro da bruxaria. Cria uma prática muito irresponsável e muito perigosa. Essa falta de estudo, o imediatismo e vários pontos levantam uma condição na atualidade que a gente tem na bruxaria de risco. Literalmente traz à tona todos os riscos que a prática envolve. E a gente não quer tornar a prática mais perigosa. O ideal é que a prática seja mais segura.
Não, e traz riscos que pessoas experientes antes não tinham tido contato. Eu tive contato com coisas, convivendo com pessoas jovens que aprenderam coisas no It Talk, assim, bizarras. E agora, porque eu comecei a conviver e ver as merdas que a galera tá fazendo. Gente, eu nunca na minha vida tinha visto um transmorfo de perto. Até esse rolê começar. E gente, que bicho feio que vocês estão chamando de Deus, pelo amor de Deus. Que bicho feio!
Exatamente, obsessor. Cara, nos últimos meses eu lidei com obsessor, com quiumba, com transmorfo. Coisas que eu nunca tinha tido que topar na minha vida. Exatamente por causa de BO que as pessoas estão se envolvendo lá. E tornando a prática literalmente, tipo, um risco.
Não, e aí a gente também, né, fica agindo como Samu Astral e ajudando a galera, e aí acaba tendo contato com essas coisas. Às vezes dá vontade de dizer, lide com o seu próprio BO, mas aí as três coração de mãe aqui ficam ajudando a resolver.
Que bom que agora a gente tem os serviços de Dona Etienne, né, que aí ela pega os BO e ganha uma graninha com isso, porque é bom a gente... E a Ed é maravilhosa, gente. A gente vai indicar a Ed aqui. Vocês estão com B.O., vão lá na Ed. Ou vão pro terreiro, né? O terreiro é sempre uma boa opção de você ir. Sempre, sempre. Vão pro terreiro. Ou vão para um terapeuta holístico também. Também resolve essas tretas. Mas cuidado, né? Terapeuta holístico ali. Se começar a falar que você, né, tem que perdoar as pessoas que fizeram mal para você, corre, fuja. Fuja para as colinas. E a gente vai fazer ainda um programa só sobre isso. Mas voltando
aqui. Com participações especiais, inclusive, de pessoas que são terapeutas holísticos e que vão falar sobre como a terapia holística é de verdade, na prática. E não... charlatanismos e blá blá blá, e aí estamos comprando mais uma treta agora com os terapeutas holísticos.
A cada programa que passa, a gente vai aumentando o nosso nível de treta, ainda mais quarta-feira gravando isso. Tá maravilhoso aqui, todo mundo abençoado pela energia de Odin.
E eu até levantei isso de pra onde a prática tá indo, porque uma pauta que a gente vai falar sobre hoje é onde a gente acha que o It Talk vai. Pra onde a gente acha que toda essa rede social tá indo, assim. Então, eu quis realmente levantar essa reflexão de como a gente vive apontando esses erros e a gente acaba se envolvendo em confusão por causa disso. Exatamente, pelo menos eu não quero que daqui a uns 10 anos tenha uma galera obsediada, como já tem na atualidade a galera lidando com os BO fudidos. Gente, a tendência é só piorar. Então, quando a gente tá numa rede social e a gente ganha visibilidade, a gente tem que pensar o que, que eu quero pro futuro dessa prática, sabe? Porque você tá usando a visibilidade para isso.
E falando em visibilidade, né, já mudando de tema aqui e de pauta, né, já que a gente já ficou bastante tempo falando sobre as nossas críticas sobre a plataforma, porque, sinceramente, daria um programa inteiro só sobre críticas à plataforma, e não só ao WeTalk, mas assim como a bruxaria estar em várias outras redes sociais, porque sim, não é só no WeTalk que tem esse problema de desinformação, de conteúdos muito rasos, de pessoas ensinando práticas que são erradas, que vão deixar você em situação perigosa. A gente tem que colocar esse ponto aqui. Existem vários outros lugares que você também acha essas coisas. Não é um problema do WeTalk em si, mas nele, como as coisas passam lá pela paginazinha lá do For You, então fica aparecendo pra gente, né? Mas então, falando sobre crescimento, né, nessa rede social, e aí, o que, que vocês acham legal de fazer dentro dela, né? É fazer dancinha, fazer coisa de humor, trazer mais conteúdo teórico, indicação de livro. Como é que vocês fazem pra... Como a gente faz para crescer dentro dessa plataforma maravilhosa, não tão maravilhosa assim, que é o TikTok?
Olha, crescer eu não sei bem, né? Porque crescer no TikTok, ou tu arranja treta, ou te botam no meio da treta, ou tu faz um conteúdo meio bosta, que aí é fácil de crescer. Georgina Calahara, a cascavel do Piauí. Não, tô brincando. Mas assim, é muito difícil tu crescer trazendo um conteúdo que vai cutucar as pessoas. Então, vai cutucar elas a estudar, vai cutucar elas a conviver com as coisas que elas não gostam dentro da magia, que é levar tempo para tu aprender e começar a praticar. Então, é muito difícil de crescer dessa forma. Porém, o meu objetivo ali é levar a informação, por mais que não seja a informação mais agradável para a pessoa ouvir.
Tami, pelo amor dos deuses, coloque o áudio da Georgina a cascavel do Piauí, porque precisamos dele aqui. Era só esse comentário mesmo.
Eu acho que o meu objetivo ali, quando eu entrei, era passar informação. Porque assim, né, gente, que nem eu falei, a gente faz outras coisas da vida. E por muitas vezes eu acabei não abandonando a minha prática, mas deixando a minha prática em segundo plano e seguir com outras coisas da minha vida. Então, quando eu criei minha conta lá, o objetivo era que eu postasse mais sobre isso e me forçasse também a manter estudando e manter praticando. Então, hoje, para mim, eu gosto de manter aquela rede social ativa de um jeito que é conveniente. Então, vão ter dias que eu vou estar animada, vou gravar 5, 6, 7, 8, 9 vídeos, vou deixar tudo no privado e vou postando aos poucos para quando eu não estiver bem, entendeu? Então, a minha ideia é ser uma rede social confortável. E por que que eu falei? Porque ao mesmo tempo que eu gosto muito de passar informação, que nem a Má, a druideza da minha tribo, beijo, Má, vou mandar esse episódio para você. É, fala que eu sou a professora do TikTok, porque eu faço muita, eu dou aulinhas, né, no TikTok. Ainda assim, eu faço uns vídeos dançando, algumas coisas mais leves.
Eu já sou a pessoa aqui que gosta, eu estou no TikTok realmente para crescer, tá, gente? Eu quero a fama, eu quero a glória, brincadeira. Não tão brincadeira assim, porque, né, a gente quer chegar uns 10 mil assim, porque a gente quer o quê? Conseguir vender mais uma tiragem de tarô, porque eu trabalho por conta própria. Ou seja, ter uma rede social que eu chame bastante atenção, para mim é excelente. Então, tem muito uma questão minha, questões financeiras. Estar com uma rede social que eu esteja bem, né, com uma boa visibilidade, quer dizer mais clientes. É errado isso? Não. Se você tem um produto bom, se você sabe fazer as coisas direito, se você é um bom profissional, você buscar isso não é nem um pouco errado. Isso é normal, é natural e deve ser feito. O problema é quando a pessoa é charlatã e faz isso.
Isso, além de ser super normal, nós três, a gente tem uma ponta assim. A Tami tem a aula de dança dela, ela é professora. Então, ter um bom alcance na rede social, no TikTok, ajuda bastante, ainda mais com um negócio que vai muito com dança, né? E eu também tô começando a vender consulta com oracular. Então, na verdade, é muito bom isso. E eu vendo curso e crio material teórico. Então, esse ano tá nem um pouco errado. Você tá cobertíssima de razão. Você está quentinha, não passará frio.
A questão de trazer o conteúdo pro TikTok, nem sempre ele ser super agradável, ou nem sempre a gente vai dar o que as pessoas estão querendo, não é nem ser sobre ser agradável, mas é sobre dar o que elas estão querendo. Então, nem sempre vai ser um conteúdo extremamente estético, nem sempre vai ser um conteúdo com tudo mastigadinho. É mais um instigamento que a pessoa estude, né? Que a pessoa procure e que a pessoa estabeleça suas próprias práticas. Tipo, eu sou super contra ensinar feitiço, por exemplo. A única coisa que eu fiz tutorial no meu canal, eu acho que foi fazer espiritual para proteção, porque era uma coisa que eu via que tinha necessidade dentro da plataforma. O pessoal perguntava muito como se proteger. Mas eu sou super contra ensinar feitiço, porque eu acho que é uma coisa extremamente pessoal. Ritual mais ainda. Então, eu acho muito mais legal trazer como a pessoa pode montar, desenvolver o seu processo, aonde ela pode pesquisar, a ritualística que ela pode desenvolver com base no histórico dela, do que simplesmente jogar a informação pronta com ingredientes meus para a pessoa seguir aleatoriamente.
Eu acho sobre a questão de ensinar feitiços lá, ou qualquer coisa relacionada à prática mágica dentro do TikTok, você tem que ensinar coisas que são muito fáceis. Muito, tipo assim, muito, tipo, você sabe que aquilo não vai dar errado nunca na sua vida. Se a pessoa conseguir errar aquilo, você vai falar assim, meu amor, como é que você conseguiu fazer isso? Porque puta que pariu. É muito isso. Tipo, a Tami ensinou lá como fazer uma espiritual de proteção e tudo mais. Ensinar a fazer uma defumação, um spray de limpeza de ambientes, um elixir de cristais, fazer algum tipo de meditação. Tudo isso são práticas que são bem, tipo assim, bem sutis, que eu, pra mim, eu não vejo uma problemática tão grande em ensinar lá dentro.
Sim, e hoje até nos grupos que a gente tem, né, que a gente tá, nós três, a gente e outras pessoas, eu ajudo a moderar dois grupos, um pra maior de idade e um pra menor de idade. E nesses dois grupos, estavam falando da mesma questão, que era alguém que trabalha com magia, e ele tava mostrando como fazer um trabalho pra macho abusivo, envolvendo agressão física. E daí uma galera ficou, nossa, mas isso é muito perigoso, se a pessoa tentar usar isso em outras pessoas. E daí eu sentei e fui analisar o que ele fez. Se a pessoa tentar aplicar aquilo em qualquer outro contexto, vai voltar na testa. Vai dar muito errado, porque ele foi muito bem construído para só funcionar naquela condição. Então, por mais que eu também tenha a mesma visão das meninas, que eu não acho legal você ensinar certas coisas lá, às vezes a gente não foge disso na plataforma, porque tem gente que trabalha com isso e tem que divulgar, né, querendo ou não. Mas eu achei interessante esse caso, porque era algo que foi muito bem construído. Se a pessoa tentar transpor isso para outra situação, vai dar muito errado.
Além da bruxaria, ser a arte dos oprimidos. Ou seja, se você tem um opressor que está te fazendo mal, como é o caso desse feitiço que a pessoa está ensinando para te proteger de uma pessoa que pode vir contra a sua vida, que literalmente casos de abuso dentro de casa são casos contra a sua vida, eu não vejo problema nenhum de ensinar. É um dos negócios que, assim, é muito diferente a pessoa ensinar isso e a pessoa, tipo, ensinar a como virar o anjo da guarda da pessoa, por exemplo, que é um dos negócios que a gente vê muito lá no TikTok e no TikTok de Umbanda, de Candomblé, né? Muito isso, tipo, você pegou a diferença de uma coisa e outra? Ou uma coisa, a pessoa tá ensinando como se você se proteger, e a outra você tá agindo só de maldade. Só na maldade.
E não é muito. São pessoas de má fé que fazem, ganham muita visibilidade. Porque a página lá, o hashtag no TikTok, pro pessoal da Umbanda e do Candomblé, tem muita gente fazendo coisa muito legal. Só que o problema é que essas pessoas, ensinando feitiço cagado e usando o nome da religião, conseguem, sei lá, sujar toda uma prática, porque isso vai ter muito mais acesso do que a prática, as pessoas explicando sobre a sua prática, explicando sobre a sua religião. E isso eu acredito que também seja no TikTok, para quem está vendo de fora, porque a gente que está dentro recebe todos os lados do TikTok. Mas quem está vendo de fora recebe só a pior parte, que é a parte que acaba viralizando. Não necessariamente uma coisa que viraliza é boa.
Além do que, a gente tem... Aqui é uma coisa que eu vou falar que é bem séria. Esse tipo de feitiço a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ensinar ou explicar, tipo, ou até mesmo, tipo, eu prefiro quando eles estão em livros, feitiços tipo de maldição e por aí vai, de ataque mágico, porque isso em mão de mili crente é ouro. Isso é ouro para falar que a nossa prática é do diabo, que não presta, que não vale nada, que é só usada para maldade. Infelizmente a gente vive num país que é extremamente intolerante religioso. Aí quando a pessoa tá lá falando sério sobre o assunto, o vídeo não tem tanta visibilidade. Mas quando ele tá ensinando uma coisa que é tipo vista como maldita ou vista como mal, cai na boca do povo e é uma bosta.
É, eu particularmente não sei exatamente desse caso que vocês estão comentando, porque acho que isso não chegou na minha For You ainda. O que eu recebo da galera de religião de matriz afro é muito... muito legal, é um conteúdo muito massa mesmo, né? Mas a grande questão é que a gente entra de novo no ponto do imediatismo. é muito mais legal eu aprender a fazer uma sour jar do que eu sentar e estudar qual que é a minha visão moral dentro da minha espiritualidade para que eu jogue uma maldição em alguém. A gente entra de novo no imediatismo.
Aliás, esses dias vieram me perguntar sobre a questão do adoçamento. E vieram falar sobre uma questão de livre-arbítrio e tudo mais. E o que mais passou na minha cabeça durante esse momento foi que livre-arbítrio é muito uma visão cristã. A gente tem a liberdade, só que tipo assim... Ai, mas eu vou estar mexendo no livre-arbítrio do outro. Gente, na minha visão, logicamente, é uma visão da Yasmin... Se você entra na frente de uma pessoa na rua, você já está mexendo com a vida daquela pessoa. Porque, tipo, qualquer coisa que você vai fazer pro outro, você está, tipo, mexendo na vida daquela pessoa. Então, calma lá, né? Por exemplo, você vai fazer um feitiço pra te auxiliar a conseguir um emprego. Nem preciso falar o que vai acontecer, né?
A gente tem que lembrar disso, né? A bruxaria por si, mesmo na prática mais limpa dela, ela era muito criticada pelo catolicismo, se a gente voltar no tempo, ignora a parte de relacionar com o diabo e essas coisas, vamos pensar só em prática. Porque a gente não tem dogma. A gente não tem dogma, a gente não tem a mesma bússola moral que o catolicismo... Eu tô falando de catolicismo por causa de uma questão histórica, né? Eu tô tentando regredir um pouco antes do protestantismo e coisas do gênero, mas isso dá pra simplificar hoje quando a gente fala de religiões cristãs baseadas na Bíblia. A gente não tem a mesma bússola moral, entre aspas. Então, infelizmente, desculpa dar essa notícia pra você, que não esperava por essa informação, mas quando você está na bruxaria, você vai trabalhar com algumas coisas que são um pouco sujas, às vezes. Isso faz parte da prática. E eu não tô falando de você amaldiçoar quem não te fez nada, mas eu tô falando da gente não... Às vezes, e muitas vezes, você vai sujar a tua mão. Porque você vai estar lidando, que nem aconteceu na comunidade, de ter pedófilo no meio dos grupos. Tu vai deixar essa pessoa sair impune e queça o que ela fez? Não, a gente toma o procedimento legal necessário, mas se necessário restringir essa pessoa de alguma maneira para que ele não possa mais fazer mal para outra pessoa, por que que isso seria errado? Ah, mas você está afetando o livre-arbítrio. A gente não tem dogma. O teu dogma, a sua moral, literalmente é a sua moral. E você vai construir isso no desenvolvimento da sua espiritualidade, do que você acredita. Tem certas coisas que eu falo, tipo, cara, quer fazer? Vai e faz. Assim, tranquilamente, que eu não faria. Porque eu sei o peso que eu quero trazer e a minha visão. Mas essa é a minha visão, na minha espiritualidade. Então, essas coisas tem que tomar muito cuidado pra gente não querer transpor para aspectos gerais, como se todo mundo fosse reagir aquilo da mesma maneira. E criar essa ideia de que a bruxaria é flores e coisinhas fofas e bonitinhas. Você vai encontrar uma linha mais fofa e bonitinha se você for, sei lá, no catolicismo. A Umbanda também tem uma linha de trabalho bem, bem limpa, assim, por assim dizer. Mas se você tá trabalhando sozinho numa prática que historicamente, né, é complicado.
A bruxaria também passou por um processo de limpamento, então deixar as coisas muito mais palpáveis, de pegar conceitos que, por exemplo, envolviam sangue, que envolviam coisas mais pesadas e dizer que não existe, a gente trabalha só com erva, só com cristal. E tem realmente, como a Mari falou no episódio anterior, tem coisas que uma planta não vai conseguir dar conta. E não necessariamente tu vai ter que sacrificar um animal se tu não concordar com isso, mas tu vai precisar fazer mais coisas, sabe? Então, a bruxaria, ela envolve muita coisa. E as pessoas, elas levantam críticas a pessoas que mostram a bruxaria real dentro do TikTok. E eu não digo nem a gente, porque a gente não mostra ritual nem nada. Mas pessoas que trabalham com isso, que mostram partes dos seus rituais, para justamente divulgar o seu trabalho, e aí as pessoas ficam chocadíssimas, muito apavoradas. Que nem a sacerdotisa Lilian Santos, que traz um conteúdo muito legal, mostrando a parte tridimensional da bruxaria. E aí, toda hora manda um vídeo dela lá no grupo pra gente dizer se é maldição ou se não é. E a visão que as pessoas têm da bruxaria é uma coisa muito pintadinha, muito flores, e não é só isso.
E assim, eu quero deixar bem claro que eu não tô falando aqui que você tem que sair amaldiçoando todo mundo que você topa na frente. Eu tô querendo deixar muito claro que na bruxaria você vai ter 3 vezes o trabalho que você teria se você fosse um católico. Porque você vai ter que estudar, você vai ter que estudar espiritualidade, você vai ter que sentar e parar e se questionar qual que é a minha moral dentro do que eu acredito, o que eu tô fazendo é certo e isso dá trabalho. Então eu falo para todo mundo, antes de você querer amaldiçoar qualquer pessoa, você tem que saber onde você tá pisando e com você mesma, onde você tá no seu caminho espiritual. Isso faz sentido para você e isso dá trabalho, isso dá muito trabalho mesmo. E a maioria das pessoas não fazem, e isso a gente não vai conseguir explicar para você como que faz em um vídeo no TikTok, a gente não vai conseguir explicar isso aqui no episódio inteiro. É um caminho pessoal teu que você vai ter que desenvolver e dar trabalho. É sentar e estudar, desenvolver a tua espiritualidade e desenvolver a sua própria moral antes de você colocar a mão em qualquer coisa. Mas entenda que às vezes você vai ter que sujar a sua mão. E como que você fica nisso?
Querendo ou não, tudo isso que as meninas falaram até agora sobre essa bruxaria que eu chamo de bruxaria cor-de-rosa, é o que eu falei no episódio zero. A bruxaria chegou aqui no Brasil, tipo assim, não chegou no Brasil, mas ganhou força e ganhou visibilidade junto com a chegada da Wicca aqui no Brasil, e ganhou força e ganhou visibilidade também com o movimento New Era. Então ela chegou com essa capa cor-de-rosa, bonitinha, de, ah, eu só mando luz para as pessoas, eu perdoo todo mundo. E, sinceramente, a bruxaria não precisa ser assim. Logicamente, você também não precisa, pessoa, sair amaldiçoando todo mundo. Aliás, uma das coisas mais legais de vocês fazerem quando vocês estão começando a fazer bruxaria é saber abençoar uma pessoa. E isso é muito legal. Tipo, por mais que a gente tá falando aqui que a bruxaria, a gente vai sujar a mão, e a gente vai mesmo. Entenda uma coisa, mesmo que você tente fugir muito disso, você tente nunca fazer isso, vai chegar um momento que você vai precisar sujar sua mão. Não tem como, você tá andando na lama. E tipo, essa lama, às vezes são coisas suas mesmo. Você vai sujar a mão. Tipo, seja você tipo querendo muito fazer aquilo, ou até você tipo começando a espraguejar. Porque espraguejar, meus amiguinhos, é um tipo de maldição.
Maldição é literalmente maldizer. Literalmente maldizer. Às vezes tu não precisa acender uma vela, não. Às vezes a própria bad vibe que você manda no ambiente não tem incensinho de vareta que tire.
Aliás, eu acho muito digno a gente fazer mais pra frente um episódio só sobre maldições. Sobre como elas funcionam, fazer ou não fazer, tudo mais, né? Vamos deixar aqui guardadinho isso daqui na nossa gaveta de coisinhas que seriam interessantes a gente gravar. Mas, né, voltando aqui pra temática e tudo mais, porque a gente falou que a bruxaria também no TikTok às vezes é muito coloridinha, bonitinha, por mais que tem pessoas que façam rituais mais pesados lá e tudo mais. Então, e tipo assim, gente, ai, nossa, a gente precisa falar sobre isso aqui. Pessoa que posta ritual de maldição no TikTok, não vai funcionar a sua maldição. Obrigada de nada, tenha uma boa noite.
É isso, tchau, acabou o podcast, brincadeira, não é verdade.
Sério, gente, não vai funcionar a sua maldição você postando numa rede social.
Nem a sua proteção, nem a proteção vai funcionar também se tu postar na rede social. Ó, eu usei isso aqui, olha aqui o que eu usei, não funciona também.
A gente super vai ter que falar sobre isso. Eu quero dizer que eu sei que a gente fugiu da pauta, toda essa reflexão que a gente fez, mas eu achei ela muito válida e importante. Eu só queria deixar isso claro. Eu espero que vocês tenham apreciado tanto quanto eu apreciei essa conversa.
Nossa, eu achei que essa conversa foi maravilhosa. Eu acho que ela tem que estar aqui muito bem colocada, porque ela foi maravilhosa.
Foi melhor que a pauta, quase. Porque a pauta a gente só ia fazer crítica e dar nossos apontamentos para o futuro. E aí a gente fez reflexão profunda. Então é isso aí, gente. A gente começa no raso, aí a gente mergulha do nada. Bem, e daqui a pouco a gente volta pro raso só para não perder o costume.
Ah, voltando aqui para a beirinha da praia, né, gente? O que, que vocês acham legal lá do tipo de informação que passa lá no TikTok? Tipo assim, porque querendo ou não, a gente tem que lembrar que o TikTok é uma plataforma que a gente, como já falou aqui um milhão de vezes, a gente faz síntese das coisas lá. A gente não consegue nem fazer um resumo. A gente faz a síntese de tudo que a gente quer colocar lá. Mesmo a gente fazendo várias vezes, é síntese. Não dá pra gente comportar um tema inteiro lá no TikTok com isso, né? Então,
eu acho que a coisa mais legal que o TikTok trouxe é realmente a gente conseguir ver a visão de diversas pessoas. Porque tu não consegue no teu cotidiano, ou pelo menos não conseguia antes dessa fast foodização da informação, consumir a vertente mágica das pessoas de uma forma tão simples. Tu tinha que ler vários livros para tu saber como um druida trabalhava, por exemplo. E hoje tu vai lá no TikTok da Mari, tu consegue entender um pouquinho. Ela fala sobre a druideza dela, sobre como funcionam as práticas no druidismo. E é assim, sabe? É mais fácil, é mais palpável. Então eu acho isso muito legal, porque a gente consegue compartilhar muita coisa e ver como as pessoas enxergam e têm visões do mundo e da bruxaria completamente diferentes das nossas. Porque, pelo menos para mim, até começar a quarentena, eu era muito sozinha na minha visão mágica. Então, eu realmente acreditava que, cara, ninguém vê a magia do jeito que eu vejo. E aí, sei lá, encontrei várias pessoas que têm uma visão muito parecida. Isso é legal. Isso o TikTok trouxe e deixou a discussão muito mais rica.
Nossa, com certeza. É por aí mesmo. Eu acho que, além de levantar discussões interessantes e você ver práticas diferentes, porque, cara, eu consigo ver vídeos de pessoas explicando visões completamente diferentes da minha, tipo o Vitor. Dois apontamentos em relação ao Vitor, que acho que foram coisas que acrescentaram muito ele e perfis como o dele. Ele é um universalista, a visão dele de deuses é completamente diferente da minha. Mas é muito interessante ouvir ele falando sobre. E ele é um astrólogo, então ele explica as coisas com grande propriedade ao ponto de eu olhar e falar, realmente astrologia não é pra mim. E tá entendendo? Eu acho que isso não cabe pra mim, entendeu? Então eu consigo tocar em certos assuntos e perceber isso é ou não é pra mim. Isso é ou não é interessante, sabe? E facilita também o acesso à informação. Eu postei lá sobre teimancia, uma galera achava interessante, não sabia onde pesquisar, daí você consegue recomendar um ou dois livros, alguma coisa assim, e a pessoa vai saber onde se aprofundar daquilo. Tipo, você consegue ter um acesso a uma informação e você decide se você consegue aprofundar aquilo ou não.
Sim, a gente consegue fazer isso, e uma das coisas que tipo assim, gente, eu como uma boa sagitariana que sou, uma das coisas que eu gosto muito no TikTok é quando a gente tem piadas sobre a bruxaria, porque eu acho que ter o humor, ele é necessário, ele é muito necessário. Mas eu acho muito legal ter humor dentro do TikTok, porque, tipo assim, tem muita gente que é, tipo assim, as bruxonas, assim, os magão da porra, que tudo tem que ser muito sério, não pode rir de nada. E é muito legal ver a galerinha fazendo piada com coisas dentro da bruxaria, porque eu acho isso engraçado, porque a gente vê que, tipo assim, a gente tem que ter um pouquinho de, tipo, de malandragem dentro da prática também, né? Não dá pra ser tão sério o tempo inteiro.
Não, e outra, gente, a oportunidade que traz também da gente rir da nossa própria cara. Porque tem vídeos muito maravilhosos, assim, que eu sinto que eu estou rindo da minha própria cara. Inclusive, recomendo. Os witch talks de humor são muito bons. Porque a gente também sai um pouco dessa carga de sempre ter que estar falando sobre coisas sérias, sempre tem que estar dando argumento, dando fonte. Às vezes a gente só quer rir mesmo e tá tudo bem.
Nossa, hoje eu só postei dublagem da Sense Márcia. Eu fiquei gravando a Sense, dublando a Sense Márcia, entendeu? E dando, sabe? Porque é divertido, entendeu? Aquele ar dela falando que o capeta quer sair da Terra. Tadinho do capeta. É muito bom esse áudio.
Todo episódio, tá aqui, ó, nosso bingo, a gente tem que citar a Sense Márcia. E aí, ó, o sonho é que um dia, caso a Sense Márcia ouça esse podcast, chegue nela, a gente tem que trazer a Sense Márcia aqui pra conversar com a gente. Porque todo episódio a gente cita ela.
Ó, a responsabilidade. Beijo, Sense.
Gente do céu, que responsa.
Beijo, Sense Márcia, beijo.
Beijo, Sense Márcia.
Mas eu acho que agora a gente já falou tanta coisa do TikTok, que eu acho que a gente poderia ir pra nossa, de qual que é a nossa expectativa? Pra onde a gente acha que esse lugar vai? Pra onde o TikTok vai? Yasmin, você que é sempre a última a falar, fale primeiro agora. Pra onde tu acha que o TikTok vai?
Bem, sobre o TikTok, o que eu acho que vai acontecer com ele atualmente? Eu acredito que o conteúdo, né, tem muito criador de conteúdo atualmente, a gente está se ajudando, tem muita gente nova chegando também, tem criador de conteúdo mais sério, e o pessoal, eu tô percebendo, né, desde quando começou a quarentena e tudo mais, que tem uma parte do público, que é um público que já entende um pouco de bruxaria, ou um público que é mais novo, assim, eles estão indo atrás de criadores de conteúdos que as pessoas são mais velhas. Eu não sei se vocês perceberam essa mudança, tipo assim, antes a gente via criadores de conteúdos que eram muito novos, tipo de 16, 17, 18 anos, tendo um crescimento muito grande, ainda vão continuar crescendo muito, porque essa é a cara do TikTok, querendo ou não. O TikTok, ele é uma rede social que valoriza muito quem é novo, quem é padrãozinho, quem é branco. A gente tem até uma reportagem inteira sobre isso, tá? Recomendo a todo mundo ir ler, porque isso está nas diretrizes do aplicativo.
A Yasmin vai mandar o link vai estar no post, se não tiver, porque ela não mandou.
Eu vou me lembrar de colocar esse link aqui, gente, porque esse link é importante. É um link importante.
Botei no colo mesmo.
Na cara da nossa Demon Hunter.
Ai, meu Deus do céu, nunca mais vou esquecer dessa porra. Eu quero fã art da Yasmin Demon Hunter. Por favor, eu quero essa fã art na minha mesa.
Tá, deixa eu aprender a mexer na mesa que eu faço.
Vou aproveitar aqui que já estou aqui com o microfone aberto mesmo e vou dizer para onde eu acho que isso vai. Eu espero muito que essas histórias de que o TikTok vai acabar, de que vai ser proibido e tudo mais, não sejam verdade. Porque eu gosto muito do TikTok justamente por ele facilitar a informação. E eu realmente espero, e eu tô vendo isso acontecer, que as pessoas estão ficando um pouco mais questionadoras. Com a quantidade de treta que teve ultimamente, as pessoas elas começaram, pelo menos as pessoas que estão na minha volta, na minha bolha, começaram a comentar coisas mais técnicas, mais teóricas. E aí, às vezes, a gente vê uma pessoa fazendo um conteúdo de comédia, tem uma pessoa dizendo assim, tipo, ah, mas a tua visão é essa mesmo? Aí a pessoa tem que ir lá responder, não, estou fazendo conteúdo humorístico. Então, assim, gosto disso, acho que tem problema também? Talvez. Mas eu gosto das pessoas estarem ficando mais críticas. E se as pessoas começarem a ficar mais críticas, elas vão começar a construir e consumir um conteúdo mais crítico também. E o TikTok deixa de ser parecido com um amino, que é um medo muito grande que eu tenho, que o TikTok vira um amino e a gente não consiga mais habitar essa rede social. Mas eu tenho boas esperanças.
O meu medo não é que o TikTok vire um amino. O meu medo é que o TikTok vire os grupos do Facebook fechados de simpatia. Esse é o meu medo, porque aquilo ali, gente, é terra de ninguém. O grupo fechado do Facebook é pior do que o amino. Aquilo ali é terra de ninguém.
Meu Deus.
Só quem já esteve lá dentro sabe o que é a simpatia da vela, tá? Não vou falar muito sobre isso.
Tenho medo de perguntar.
Sem comentários, Demon Hunter, sem comentários. Eu vou aproveitar aqui porque eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer mais ou menos o que a Tami falou, mas eu acho que a gente vai passar por um processo de extrema racionalização que pode rolar. Geralmente as pessoas pulam de extremos antes para equilibrar, né? Então a gente estava num extremo esses tempos atrás de conteúdo inapropriado e um conteúdo que não se alinha à realidade da prática. Meu medo é que a gente migre por outro extremo e vire uma rede social muito séria durante algum tempo. Porque é uma rede social para ser divertida, é uma rede social para você fazer dança, para você brincar. É para ser divertido? É para ser sério? É para ser sério porque é uma prática séria, mas é importante ela também permaneça sendo divertida. Então eu acredito que as pessoas vão ser mais racionais. Eu não acho que vai racionalizar demais, porque a gente tem muito criador de conteúdo grande demais, que ainda propagam informação que não é exatamente bruxaria, que tipo ainda não sabem direito o que estão fazendo, então isso ainda acontece. Eu espero que as coisas equilibrem, que criadores de conteúdo com mais, literalmente, conteúdo, literalmente criador de conteúdo, ganhe mais visibilidade na plataforma. Eu acho que é isso que vai acontecer.
Eu acho que também o conteúdo... O TikTok vai mudar um pouco, porque a gente tem uma grande problemática dentro da plataforma, que a gente tem muita criança dentro do TikTok. E isso é um perigo até para as próprias crianças. E, tipo assim, a gente não tá falando isso de, tipo... Ai, você é a véia chata, que, ai, criança, você não pode fazer isso. Não, gente, é preocupação mesmo. Não, a gente chegou, tipo, dois casos já pra gente de envolvendo a questão... Dois, não, três casos pra gente envolvendo a questão de gente querendo abusar de menor de idade. Então, eu me preocupo muito com isso, as meninas também se preocupam muito com isso. Então, eu vejo que, tipo assim, a gente vai perder público por conta disso, por conta que vai sair as crianças com menos de 13 ou 14 anos, eu não lembro agora qual vai ser a idade média do TikTok. Vão sair da plataforma? Vão. Mas isso é uma questão de segurança também, né, gente? Tem que ter muita segurança dentro da internet, né? Tem muita rede social que é terra de ninguém. Tipo, o Twitter muitas vezes é terra de ninguém, por exemplo. O Amino, então. Mas então, gente, já chegamos ao fim, já falamos todas as nossas expectativas. Esse programa vai ficar um pouquinho maior do que os nossos outros. E eu quero só que as meninas deem um recado aqui final para quem quiser começar agora na bruxaria e estiver vendo a gente pelo TikTok, né? Qual que é um conselho que vocês passam para essa gurizada que acompanha a gente, que vê a gente lá no TikTok? Então, vamos aí, Tami.
Eu vou de ET Bilu, gente. Busquem conhecimento. Porque nada melhor para tu desenvolver a tua prática mágica do que tu consumir coisas até aleatórias. Então, se tá ali disponível livro de Wicca, lê o livro de Wicca. Se tá disponível os livros mais cabreira de alta magia, lê também. vai pegando, vai filtrando o que serve para ti, o que não serve. Aquele áudio do serviu, comprei.
Bom, eu acho que o meu conselho para quem está começando e quer estudar é tentar se conhecer, conhecer os próprios limites, as próprias habilidades. Enquanto isso, vai estudando as coisas, mas realmente se conhece quanto às suas próprias habilidades. Evite ser um idiota confiante.
Bem, o meu conselho para quem está começando agora é: vai com calma, gente. Não é uma corrida, sabe? Pode ir tranquilo. Ninguém vai ficar cobrando você em questão das suas práticas, se você já começou a fazer um ritual ou não. Vai tranquilo. Não vem afobado, não. Vem tranquilo. Bem, gente, esse daqui foi o Bruxonildas, o seu podcast de bruxaria. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse programa. E lembre-se, crianças, não faça magia para o seu amiguinho. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.